O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é este tema: o povo escolhido por Deus. O povo escolhido por Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: mas vocês são a raça escolhida, a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nos anos que ficaram para trás, os cristãos têm ouvido sempre que nós somos o povo vencedor. E somos. Que nós somos os filhos do rei. E somos. Não há dúvida. Se nós somos o povo vencedor, se nós somos filhos de um rei, por que nós temos que dar tanto dinheiro nas igrejas para recebermos de Deus alguma coisa? A palavra de Deus diz que nós devemos realmente manter a obra de Deus nesse mundo. Mas nós não podemos estar debaixo de mentes que abusam do direito, que excedem os ensinos apostólicos e fundamentais da Bíblia. Se nós somos filhos de alguém com tanta autoridade, por que precisamos rastejar em campanhas, correntes, novenas, para receber alguma coisa, um desejo do nosso coração? Isso é uma infâmia. Isso é um insulto a Deus. Se nós fazemos campanhas e correntes e novenas para recebermos algo de Deus, nós estamos declarando que Ele não cuida de nós e que nós precisamos estar sempre lembrando-o das suas obrigações de cuidar do seu povo. E desde quando dar a cada um de nós o que queremos significa que estamos recebendo o que é necessário? Significa que Ele não se lembra de nós. Nós temos aprendido que a pessoa que precisa ter responsabilidade é Deus. E nós vivemos no mundo para desfrutar simplesmente do seu poder e da sua glória. Nada mais é exigido de nós, a não ser dinheiro, frequência, manter a igreja cheia e sermos um povo positivo. Deus nos escolheu somente para isso? De acordo com esse texto, não. Deus nos escolheu para coisas ou ações muito mais elevadas. O contexto do texto que nós acabamos de ler fala da rejeição que o ser humano faz por Jesus, tratando-o como inútil, como um ser reprovado. ineficiente, que não precisa estar na vida dos seres humanos. Então Jesus fala no contexto que aqueles que o conheceram pela revelação do Pai foram transformados em pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual, de um edifício espiritual sobre a terra, para servirem a Deus de um modo aprovado. Essa construção não pode ser erigida ou levantada, construída, edificada sobre qualquer ensinamento, mas sobre Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Aquele a quem Deus dá muito valor, muita honra. E ele diz que todo aquele que nele crê não ficará decepcionado. Mas aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que não constroem sua vida sobre ele, serão rejeitados por Deus, porque é assim que a palavra de Deus diz. E então, em vez de ser uma pedra fundamental que participa da base, ele se transforma àqueles que o rejeitam como uma pedra de tropeço. Em vez de Jesus ser uma bênção, ele se transforma em uma maldição. Tudo que nós estamos assistindo nesse tempo é uma rejeição e um apelo à rejeição de Jesus. Seja na forma doutrinária, social, política, enfim. O apelo é: rejeitem Jesus. Vocês não precisam deixar de existir como igreja. Não precisam deixar de acreditar nele. Mas não façam o que ele pede. Que vocês, como igreja, sirvam aos propósitos sociais, políticos e às mais variadas ideias, menos ao reino de Deus. Não é Deus quem vai dar a vocês o que precisam. São os governos, é a sociedade e todo tipo de ideologia. Algumas pessoas não são capazes de enxergar isso. Ou muitas não são capazes de enxergar isso. Mas é o que está acontecendo. Nós estamos dando a grupos, a associações, o direito de se apropriarem da igreja. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão fez no Jardim do Éden. Ele deu a Satanás o direito de governar, de ter um governo paralelo sobre o mundo que Deus criou. Infelizmente, nós estamos cometendo o mesmo erro. Dando às ideologias, a políticos, a representantes da sociedade, o direito de criarem um governo paralelo com a autoridade sobre a igreja. E se a igreja não os sustenta, então Eles têm o direito de perseguir. Satanás não pode lutar contra Deus e nem contra a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele cria mecanismos na sociedade para que a igreja se coloque debaixo do seu poder. Então hoje nós vemos não só o mundo aceitando o apelo para a rejeição de Jesus, mas vemos também a própria igreja recebendo muito bem alguma coisa subliminar, uma mensagem subliminar por baixo dos panos para rejeitar a autoridade de Jesus e correr atrás de interesses pessoais. Então existe no mundo hoje pessoas que não desprezam o Senhor, que são cristãos sinceros e que estão dispostos a serem as pessoas que Deus espera que elas sejam, a fim de que façam a diferença. E a estes nós chamamos de raça eleita, escolhida pelo Eterno. Por que Deus criou esta raça? Quem ela é? O que significa esta expressão? Vocês são a raça eleita. Uma raça é uma categorização de uma classe. É uma classe, uma espécie de pessoas cujas características passam de geração a geração, de pessoas para pessoas. É uma linhagem de um ascendente. Uma raça tem que ter origem, tem uma ascendência, e o nosso ascendente é Jesus. E cada um que nele crê, recebe características específicas e é transformado. Assim como nós seres humanos recebemos as características de Adão, que pecou, e por isso nós somos pecadores. Por meio de Jesus, Deus nos fez uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que descende de Jesus foi escolhido para viver nele, por meio do seu Espírito que vivifica, ou o Espírito vivificante. O que significa isso? Significa que Jesus restaura, reanima, revigora, reaviva aquele que andava não segundo Deus, mas segundo as paixões da sua mente, e que fazia a vontade de Deus, não, mas que fazia a vontade daqueles espíritos que governam este mundo. Jesus é chamado de o último Adão, porque depois dele não virá mais ninguém. E ele é o Espírito que dá vida a todo aquele que realmente se compromete com Deus. Essa raça, essa nova raça, criada por Deus em Cristo, se tornou em uma nação. Somos a nação escolhida por Deus. O povo que é composto por pessoas eleitas e escolhidas por Deus, predestinadas por Deus, a fim de receberem uma nova vida. Esta nova vida provém de onde? Do Espírito Santo, por ocasião do novo nascimento, quando nós recebemos Jesus. Quando nós escolhemos receber Jesus, decidimos receber Jesus, porque Jesus não entra na vida de quem não o deseja. O próprio contexto diz. Eu não acredito na graça irresistível. Eu não acredito que nós somos salvos de uma vez por todas e pronto. Não. Você não chegaria a Jesus sem a ajuda de Deus. Mas uma vez que você crê em Jesus, agora você se esforça para se manter nele. Porque é assim que Deus determinou. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, em cada texto nós podemos perceber que Deus nos escolheu para propósitos específicos. E nesse texto que nós acabamos de ler, aí estão mais alguns propósitos de Deus. O povo escolhido por Deus é o sacerdócio do rei. Essa é a primeira coisa. O povo escolhido por Deus é o sacerdócio do rei. Nós precisamos nos esforçar para sermos um reino de sacerdotes. Então, vou ficar no nosso texto base e vou colocar alguns comentários em partes do verso para que nós possamos entendê-lo. O apóstolo Pedro diz: mas vocês são o quê? A raça escolhida. Os sacerdotes do rei. O que significa isso? Sacerdotes do rei são pessoas ocupadas com os deveres sagrados daquele que é o Senhor. Então, Deus não chamou simplesmente esta raça para acreditar, mas chamou estas pessoas para estarem ocupadas com os deveres sagrados daquele que é o Senhor. E isso é trabalho, é um trabalho. Volto a dizer, muitas pessoas dizem: nós não podemos ser salvos pelas obras, mas somos. Quando você foi a Jesus pela primeira vez, você não chegou a Ele por mérito de qualquer obra. Mas agora, uma vez que a fé está em você, as obras são necessárias. E por isso que nós somos chamados por Deus para estarmos ocupados com os deveres sagrados. Para nos mantermos em Cristo, é necessário que exerçamos boas obras. Nós nos arrependemos, aceitamos o perdão de Deus, e agora Ele nos orienta como devemos viver para adorá-lo e agradá-lo. E devemos fazer o mesmo às outras pessoas, ensinando-as como se manterem em Deus, como adorá-lo e como agradá-lo. A função de um sacerdote é esta: orientar as pessoas a serem adoradoras de Deus, do Senhor, sem caírem na idolatria. Este é o meu papel como sacerdote do rei, como cooperador de Cristo. Ensinar vocês como adorarem a Deus, como servirem a Deus e deixarem a idolatria. O que é a idolatria? É quando você dá alguma coisa, alguma pessoa ou algum animal, ou algo inanimado ou algo animado, valores que só pertencem a Deus. Então você é dirigido pelo dinheiro. O dinheiro se torna o seu Deus quando você dá a ele o valor supremo que só pertence a Deus. Então você vive para o dinheiro, pelo dinheiro. Você existe por causa do dinheiro. Você se move por causa do dinheiro. E você vive por causa dele. Nós precisamos dele. Mas se Deus tirar sua saúde, se Deus permitir que você perca sua saúde, o dinheiro não lhe dará. Você pode ter dinheiro suficiente para ter bons médicos. Mas a saúde perfeita, quem dá, perfeita quem dá, é Deus. Você pode ingerir medicamentos que lhe trarão outros efeitos no seu corpo. Você melhora de algo e piora a seguir. Então não transforme seu filho, seu dinheiro, sua casa, seu carro, sua família em um Deus. Tenha calma. Eu sou muito grato a Deus por aqueles que são empresários em nossa igreja. Porque nesse período de pandemia, eles têm sustentado, juntamente com todo o povo, as nossas necessidades. Se vocês não estivessem fazendo isto, nossas portas estariam agora fechadas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês continuarem sendo o que são. Porque Satanás gostaria muito de que vocês deixassem de ser o que são, para não manterem o reino dele neste mundo. Em nenhum momento, em nenhum vídeo, eu pedi dinheiro. Mas vocês aprenderam que o dinheiro é tão importante para a sua família quanto para o reino de Deus. Vocês deram aquilo que é de Deus a ele e administraram com temor a Deus o que ele permitiu que ficasse em suas mãos. Continuem sendo o que são. Continue fazendo o que fazem. Continuem respeitando a Deus. Continuem mantendo o reino de Deus e as suas famílias de modo saudável e no bom caminho. E aguardem as maravilhosas bênçãos do Senhor sobre suas vidas. Esse trabalho de educar o povo, de compartilhar uns com os outros a verdade de Deus e eliminando todo o espírito idólatra, é um trabalho estressante. Exige esforço, meditação constante e coragem. Porque envolve embates. Quando nós resolvemos falar a verdade, muitas pessoas gostariam de ouvir a mentira. O que lhes interessa. E em vez de sentir amor e zelo por aqueles que as orienta, eles passam a odiá-la. Muitos sacerdotes se desviam do caminho de Deus pelas pressões que sofrem por parte daqueles que não amam os princípios verdadeiros do Senhor. Um exemplo disso é Arão, irmão de Moisés. Quando Moisés subiu a montanha, o Monte Sinai, para receber as tábuas da lei, ele ficou ali 40 dias, ele e Josué. Moisés mais acima e Josué mais abaixo. Josué representa a igreja, e Moisés era uma tipificação de Jesus Cristo, que desceu para a igreja, para pessoas que poderiam cooperar com ele, servir a um povo entregue à idolatria, que estava em volta de um bezerro de ouro, cometendo todo tipo de imundícia, de imoralidade, de perversão, um povo promíscuo. Pessoas que acreditavam em Deus, mas porque não viam o seu rosto, resolveram transformá-lo em um bezerro de ouro. Um pecado. Quantas vezes eu ouço certos irmãos dizendo: Deus está nos abençoando. Por quê? Porque o meu salário aumentou. O rosto de Deus na sua vida é o dinheiro, é o bolo de dinheiro, é o aumento de salário. Você não entende o que é a bênção de Deus. Deus abençoa pessoas mesmo quando elas não têm dinheiro. Se você não é capaz de dizer que Deus está abençoando a sua vida, quando você está vivendo em períodos de escassez, você não entende o que é a bênção de Deus. Muitos pregadores apenas pregam que Deus abençoa quando você recebe muito. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa muito importante. Eu aprendi a viver contente na abundância e na escassez, quando tenho muito e quando tenho pouco, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus deve nos fortalecer na abundância e na escassez. Se você sabe viver com a bênção de Deus na abundância e na escassez, significa que você está sendo abençoado por Deus quando tem muito e quando tem pouco. Eu já dormi em camas 5 estrelas. E já dormi sobre o chão, sobre folhas, em cima de lona, em cima do mato, em cima de papelão, levando a palavra de Deus. E Deus abençoou minha vida, tanto em lugares abastados, como em situações de grande necessidade. Eu vi a mão de Deus nos dois momentos. Você que está aqui, que está passando agora por uma situação difícil, não diga que Deus não está abençoando você, porque Ele é a força da sua alma. Se não fosse Deus na sua vida, você já teria desistido. mas você está de pé, porque o Senhor é o teu sustento, a tua rocha, que te sustenta em tempos de angústia e tribulação. E se você tem abundância agora, Deus também está abençoando a sua vida, lhe dizendo que você tem que ser cauteloso para que este momento não roube o teu coração dele. Como existe a parábola, lembra? Ah, minha alma, agora você tem abundância. Vamos agora descansar, regala, aproveita a vida. E a palavra de Deus veio a ele, dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem será? Que Deus nos ensine a sermos prudentes em todo o tempo, para a glória de Deus. Uma igreja como a nossa, que não é requintada, eu já vi isso acontecendo. E não é dor de cotovelo, não, mas eu vi isso acontecendo. Quando pessoas começam a melhorar na vida, eles acham que aqui não é mais o lugar deles. Aquilo que vocês recebem aqui é muito precioso. É rico demais. Eu não sou um homem perfeito, mas aqui está um servo de Deus que se preocupa com a vida espiritual de vocês. Não se iludam com as luzes, com holofotes, com o requinte. Mas comam e bebam a verdadeira comida do céu, que tornarão vocês ricos de alma e de mente, capazes de enriquecer outras pessoas no mesmo sentido, ricos em alma e mente, para servirem a Deus. Com abundância de elementos, de subsídios. A pior coisa que existe é uma pessoa pobre, sem carga, sem nada, interiormente falando, para fortalecer, para ajudar realmente outras pessoas. Graças a Deus, nós temos um sacerdote que nunca pecou, que foi fiel a Deus. Ele não foi como Arão, e nem como aqueles sacerdotes do período de Oséias. Quando Deus olhou para o seu povo e percebeu que todo o seu povo estava afastado de Deus, metido em corrupção, e Deus olhou para os sacerdotes e disse: você, sacerdote, é o culpado pelo meu povo estar na condição em que está. Eu prometi a Deus que iria lutar com todas as minhas forças para que cada vez que eu pudesse estar na presença de todos vocês neste serviço, eu falasse a verdade e ensinasse a vocês como nós devemos andar na presença de Deus. É difícil? É. É impossível? Não. É possível termos a disposição correta para servirmos a Deus? Sim, é. Devemos? Devemos. Porque se não nos dispusermos a isto, seremos castigados, porque assim é a lei. É isso que está escrito na palavra de Deus. Jesus sempre alertou as pessoas sobre como elas deveriam ser fiéis a Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que está em nós, estará sempre nos alertando sobre a nossa ideia errada sobre o pecado, sobre o que é direito e justo e sobre o julgamento de Deus. Deus julgará cada um de nós. E por isso nós precisamos estar aprendendo sempre sobre o que é direito, o que é justo. Você não pode estar brincando. Eu não posso estar aqui pregando a vocês a palavra de Deus, acreditando que Deus aceita a minha vida, que Deus usará a minha vida, enquanto eu estiver me envolvendo imoralmente por aí, sujando, desonrando o seu nome. A palavra de Deus não fará efeito em você se você estiver desonrando o seu nome. Você nunca sentirá o seu poder, você nunca experimentará o seu poder enquanto você estiver desonrando o seu nome. Filho, honra o teu pai. Filho de Deus, honre o Pai eterno. Ame a Deus de todo o teu coração e sirva a Ele de todo o coração. O nosso trabalho principal, como pessoas chamadas por Deus, é cuidar das coisas sagradas do Senhor. Sermos cooperadores de Deus, conduzirmos pessoas a Cristo Jesus, ajudados pelo Espírito Santo, para que se arrependam, ouçam a verdade, se arrependam, recebam o perdão de Deus, sejam perdoados de seus pecados e aprendam como se manter em Cristo Jesus, como nós estamos aprendendo. Esse é o trabalho da igreja. A igreja não existe neste mundo simplesmente para orar por enfermos. A igreja não está aqui para fazer orações para que as suas vidas financeiras melhorem. Mas a igreja existe para conduzir você até Jesus. E você se mantenha nele. Agora, o destino que Deus tem reservado para você nesta vida, só Ele sabe. Se o teu negócio vai prosperar ou não, se você vai mudar de profissão ou não, se você vai casar com A ou B, isso Deus sabe. Mas cabe a você ser uma pessoa honesta, temente ao Senhor. Israel foi chamado para servir a Deus, assim como nós. Israel foi chamado para cuidar das coisas sagradas, assim como nós. Mas eles falharam. E o resultado é que quando Jesus andava pela Galileia ou Judeia, ele viu uma figueira, me desculpe o lapso, mas ele viu uma figueira e ele amaldiçoou a figueira. Ele não viu figos nela. E deveria existir frutos lá. Não importa o tempo, nós somos chamados por Deus para produzirmos coisas boas, em tempo e fora de tempo. E se nossa vida não é útil nas mãos de Deus, se a sua vida não está sendo útil nas mãos de Deus, por que temos que ser abençoados? Jesus amaldiçoou aqueles a quem Ele chamou. Ah, mas a salvação não se perde. Deus não amaldiçoou o seu povo. Amaldiçoa sim. Quando você não se compromete, de fato, com as implicações da escolha divina, você não tem o direito de reclamar das bênçãos de Deus faltarem na sua vida. Você diz assim: não, mas agora estou trabalhando bastante. Cuidado. Você tem que saber que você tem que ser prudente. Você tem que harmonizar. Você não pode achar que agora Deus está te dando algo que você não consegue mais nem respirar. Porque Deus colocou algo na sua mão, mas Satanás vai encher aquilo, vai avolumar aquilo, para que você deixe de ouvir as coisas de Deus. Não, mas agora eu estava passando uma necessidade muito grande, mas agora estou trabalhando. Nossa, você não imagina quanto Deus está me abençoando, não tenho tempo para mais nada. Mentira! Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Se você não está tendo tempo para mais nada, abra o olho, meu amigo. Você está caindo numa mentira, num laço. E a questão de tempo para você se afastar dele. Escute esse velho pregador. Outro dia estava na página do Facebook, um tempo atrás, dizendo: esse cara ainda está pregando. Esse cara está pregando. E pregando para você. Porque se você escreveu lá, é porque você me ouve, cara. Você me ouve, cara. Quando Deus falou com Israel, ele disse, por meio de Moisés: vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas, e é isso que eu preciso dizer a vocês. Vocês são chamados para cuidarem das coisas sagradas. Não troquem as coisas sagradas por nada. Eu sei que algumas vezes vocês não conseguirão sequer levantar da cama. Mas se você conseguir levantar, levante-se. Se não conseguir, paciência. Mas se puder colocar um pé no chão, esteja certo que o outro vai atrás. Esforce-se. Tenha coragem. Em nome de Jesus. O povo escolhido por Deus é uma nação dedicada a Deus. Ou a Ele. O povo escolhido por Deus é uma nação dedicada a Ele. É uma nação dedicada a Deus. O que é uma vida dedicada? A Bíblia fala sobre santificação, já ouviram isso? Uma vida santificada, o que é? Uma vida dedicada. Não é uma vida sem pecados, mas é uma vida que está disposta a não pecar, a não desagradar a Deus, o Criador, e que quer fazer a sua vontade. A vontade de Deus sempre é feita por meio daqueles que Ele escolhe. Ele escolhe pessoas para fazer o quê? O que é bom, para fazer o bem, para executar as boas obras que Ele planejou antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz, ou melhor, o apóstolo Pedro diz, que nós somos a nação completamente dedicada a Deus. O que é isso? Nós somos uma nação completamente oferecida, devotada, a ter uma vida útil, abnegada ao serviço de Deus. Se a minha vida cristã não é útil para o reino de Deus e para as pessoas ao meu redor, então alguma coisa está errada. Se eu digo que sou cristão, mas eu não estou fortalecendo ninguém, eu estou me silenciando, me omitindo, então alguma coisa está errada. Isto é o Evangelho, meu amigo, e para você, cara. Este é o Evangelho. O Evangelho diz isso. Se você não é útil sentimentalmente, em pensamentos e ações àqueles que estão à sua volta e ao reino de Deus, alguma coisa está errada. E você precisa se arrepender e buscar o Senhor de todo o teu coração. O apóstolo Paulo diz: foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Agora repare, primeiro foi Deus quem nos fez, o que nós somos agora. Você não estaria aqui e você não estaria me assistindo se você não fosse um cristão, ou se Deus não o estivesse chamando. Deus está querendo ensinar a todos nós a maneira correta de viver, a maneira correta de adorar, a maneira correta para agradá-lo. Alguns que estão aqui realmente nunca mais voltarão, porque rejeitarão o Senhor, porque você não o quer na sua vida. Deus para você é uma ameaça. Uma ameaça aos seus interesses. Você não quer amar sua família, você não quer amar seu filho, você não quer construir um namoro decente, você não quer construir um relacionamento futuro sólido. Você quer viver segundo a corrente da vida, segundo a vida. E então ele diz, continuando, Efésios 2:10. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, tem que existir boas obras. Eu já vi muitos cristãos dizendo, não, então, fazer coisas para Deus é boas obras. Sim, obedecer a Deus é uma boa obra. Se você é um cristão sincero, e sabe que Deus o conduziu a Cristo para ser um homem e uma mulher de Deus, e você se uniu a Jesus porque creu nele, você tem que entender que Deus o levou a Jesus para algum propósito. Deus não colocou você em Jesus simplesmente para colocar você num mar de rosas. Ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter lutas, vocês vão ter aflições, vocês vão chorar, vocês vão perder muito. Ele mesmo diz que nos últimos dias filhos se colocariam contra os pais, pais contra os filhos. Ele nunca prometeu uma vida mansa. Ele disse que este mundo iria nos odiar. Mas ele disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar. Ah, já salvo, salvo, já estou salvo. Está nada. Se você não perseverar, meu amigo, você não está salvo. Eu ia dizer uma coisa, mas vou. Nem na China. A prática das boas obras é a prática dos princípios espirituais que você aprende na palavra de Deus. Elas não são frutos da filantropia. Quando você tem esse desejo excessivo de ajudar pessoas é porque você quer ser reconhecido. Mas quando você faz aquilo que Deus pede, você não faz para ser reconhecido, você faz para que as pessoas o reconheçam. É diferente, entendeu? Eu posso vir aqui pregar, e então, desejando que vocês me aceitem, eu quero ser uma pessoa simpática. Então eu estou errando nos valores, nos princípios. O que eu preciso fazer é que vocês não olhem para mim, mas olhem para Deus. Este é o meu desejo, através do meu trabalho, levar vocês a olharem para Deus. Algumas pessoas dizem, ah, não, eu ajudo aquele, eu ajudo esse outro, ajudo aquela casa, aquela instituição, e daí? Algumas igrejas aparecem na televisão e todo mundo aplaudindo. Essa é uma igreja verdadeira. Por quê? Porque dá sopa para esse, dá pão para aquele, dá mortadela para o outro, presunto para o outro, caviar para o outro. E recebe a fama, a glória que deveria ser dada a Deus. Tudo que nós fazemos é para expressar a glória de Deus e não a nós mesmos. Deus deve ser reconhecido diante das pessoas. Por isso Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele disse isso para nós. Brilhem a luz de vocês diante do mundo por meio de suas ações, para que o mundo, vendo o que vocês fazem, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que ele diz. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos capítulo 12:1: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Você percebe que existe uma unidade de pensamentos na Bíblia? A Bíblia é fantástica. Quando você pega um livro de Buda que ele escreveu, é uma pessoa só que escreve. Quando você pega o Alcorão, é uma pessoa que escreve. Mas quando você pega a Bíblia, são dezenas de pessoas que escrevem e eles não falham no assunto, eles se mantêm no tema. Isso é um milagre. A Bíblia é a verdade. Eu tenho a Bíblia comigo no coração e ela é um grande milagre. Ela é a verdade de Deus, é a inspiração de Deus. Homens que Deus escolheu em várias partes falaram e escreveram a mesma coisa, a mesma mensagem sobre alguém que eles nunca viram. Toda vez que você pegar a Bíblia na mão, diga, eu estou segurando um milagre. Aquilo é mais do que uma literatura, é a palavra viva de Deus que entrou no nosso coração para nos transformar, fazer com que nós o conheçamos cada vez mais, o entendamos cada vez mais, o sirvamos cada vez mais, que nos dediquemos a Ele cada vez mais, porque a Bíblia é um milagre e a minha vida por meio dela se transformou em um verdadeiro milagre. Você é um milagre, eu sou um milagre, a igreja é um milagre. Irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Dedicado ao quê? Dedicado ao quê? Ao seu serviço, trabalho, obras, e agradável a Ele. Quando você trabalha para Deus, quando você faz boas obras e quando você quer viver uma vida agradável a Ele, repare a última parte do texto. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Adoração não é ficar rebolando. Ai, amo Jesus. Sentindo, suando, pingando e dançando que nem um idiota. Tira o pezinho do chão. Isso é adoração. Servir a Deus, fazer as coisas para o reino de Deus, você tem que provar que quer ir para a eternidade. Você tem que merecer a eternidade. Muitos não vão gostar do que estão ouvindo, vão chegar lá e colocar naquela mãozinha, maldita mãozinha, de para cima e para baixo. Eu ainda vou descobrir quem é aquele um desgramado que toda hora coloca lá a mãozinha para baixo. Queima ele, Jesus! Não há nada oculto que não seja revelado, meu amigo, você vai ver só. Eu vou descobrir quem é você, hein? E você vai passear um dia com toda a alegria com o governador. Qualquer governador aí. Você acredita que a cidade que promoveu o vírus chinês está fazendo um vídeo dizendo: visitem Wuhan e desfrutem dos paraísos que existem aqui, das naturezas? Da natureza incrível. Esse mundo é mentiroso, nós somos feitos de palhaços. O diabo está colocando as suas mangas de fora pela permissão de Deus, mas nós cremos em Jesus Cristo e vamos nos manter firmes até a volta de nosso Senhor, porque nós queremos ir para o céu. Nós não precisamos ir para um ano, não tem nada lá que nos interessa. O que nos interessa é a nossa cidade celestial, onde as promessas de Deus estarão em nossas vidas. Não haverá mais lágrima, nem dor, nem morte, nem separação, nem nada. Lá nós veremos a glória de Deus e viveremos para Ele e com Ele eternamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Palhaçada. Em terceiro lugar, o povo escolhido por Deus anuncia os seus atos poderosos. Pedro diz: vocês foram escolhidos, isto é, predestinados, eleitos. Repare, para o quê? Para anunciar alguma coisa, para declarar alguma coisa, para publicar amplamente, para tornar conhecido o quê? Os atos poderosos de Deus. O que são os atos poderosos de Deus? Suas virtudes de sentimentos, pensamentos e ações. Não é somente milagres, mas é o que Deus sente. Deus olha para as pessoas hoje e o que Ele sente? Jesus olhou para Jerusalém, Ele chorou. Ele disse: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junto os seus pintinhos, mas você rejeitou tudo isso. Jesus está olhando para nós e o que Ele sente? O que Ele sente, Ele fala. Ele expressa os seus pensamentos, Ele verbaliza seus pensamentos. Ele disse para o seu povo no passado: eu preciso castigar vocês. Eu vou levantar uma nação que vai entrar no meio de vocês e vai levá-los como escravos, porque vocês não me obedecem. Muito daquilo que nós estamos passando é a permissão de Deus para também nos disciplinar. Quantas pessoas cantavam aqui, quantas pessoas sentavam ao seu lado, quantas pessoas andavam com você falando de Deus, dizendo que amavam a Deus, sumiram, desapareceram, bastaram alguns meses e eles não encontram mais Deus em suas vidas. Foi tudo mentira? Creio que não. Eles não querem. Eles aproveitaram esse momento e voltaram para o vômito Como a Bíblia diz, a cadela voltou ao seu vômito. Eu dou graças a Deus pela sua vida, pela sua coragem. Eu dou graças a Deus por aqueles que amam a Deus e que querem viver ao lado dele. Mas chegou a hora de você falar seriamente com as pessoas que estavam ao seu lado. Pessoas que serviam aqui e não aparecem. Só aparecem quando vão servir, fazer alguma coisa. Você tem que chegar para elas e dizer: isso não pode acontecer. Deus está triste com você. E a mensagem que ele tem para você não é leve. Você reparou que Deus cura pessoas, mas também ele mata? As ações de Deus são terríveis. Ele fez milhões de pessoas atravessarem o mar e matou o exército mais poderoso da terra dentro do mesmo mar. Esse mesmo povo que passou pelo mar, ele não deixou entrar na terra prometida, porque eram desobedientes, e ele o fez, o povo, morrer no deserto. Sem túmulos, enterrados na areia. Nós anunciamos as virtudes de um Deus que em muitos momentos demonstra a generosidade mais clara, mais pura que você pode imaginar. Mas noutros momentos ele se transforma em um fogo consumidor. Nós somos chamados para espalhar a mensagem de Deus. Em quarto lugar, o povo escolhido por Deus aceita pertencer somente a Deus. O apóstolo Pedro diz: o povo que pertence a ele, isto é, que foi comprado para ser de sua propriedade exclusiva, que vive em direção e para dentro dele, faltou um para lá, vive em direção e para dentro dele. É isso que nós somos, um povo chamado, porque fomos comprados. Nós não pertencemos a nenhuma filosofia neste mundo, nem social, nem política, ou qualquer variação de ideias. A sociedade está buscando uma igreja que pratique somente assistência social. Se falar alguma coisa contra as práticas mundanas, então essa igreja não serve. Muitos na política querem nos calar. A igreja não pode se reunir, imagina. Vocês são genocidas. Mentira. E vocês não? Vocês se abraçaram aí depois das vitórias políticas em todo o canto do país. Vocês são um bando de mentirosos, hipócritas. Cuidem do seu nariz, depois vem cuidar do meu. Cara. Meus irmãos, ou nós somos de Deus ou não somos. Satanás, como eu disse a você, não pode lutar contra Deus, ele não pode esmagar Deus, porque Deus é grande demais para ele. Satanás não pode desmontar a igreja, porque o Espírito Santo de Deus habita nela. Mas ele pode nos enganar. Algumas pessoas dizem assim: a igreja não deve se meter na política. É tudo que o diabo quer ouvir. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai descobrir que Satanás vai usar a igreja, o anticristo vai usar a igreja para se manter no poder. O diabo não quer destruir a igreja, ele não pode. Ele vai usar a igreja. A igreja vai pregar o poder dele. E no livro do Apocalipse, quando a igreja então percebe que tem poder nas mãos, vai tentar se levantar contra ele, aí ele destrói a igreja, mas ele já está no fim. Porque aquela igreja que ele destrói no Apocalipse não é igreja, aquilo é uma igreja do capeta. Porque nunca fez a vontade de Deus, foi enganada. Você nunca leu na Bíblia que Jesus diz à igreja: você tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que Satanás está querendo fazer agora é fazer com que nós obedeçamos certas leis, certas ordens, que desobedecem os princípios de Deus. Eu não estou falando dessa precaução de afastamento social, não é isso que eu estou dizendo. Há coisas que vocês vão perceber com o tempo. Satanás está tentando nos afastar. Uma coisa que eu não entendo é essa segunda onda. Uma vez que nós estamos falando isso, nós estamos no verão. E eu não sei que ciência é essa que esses políticos daqui do Brasil estão falando. Eles deveriam dar o nome dos cientistas. Os cientistas deviam ir para a televisão e falar, mostrar a cara. Ó, é isso. Aí outros cientistas irem lá e falarem, não, vocês estão errados. E nós aprendemos no debate quem tem razão. Eu não sou contrário a nenhuma vacina, desde que as pessoas do governo tomem primeiro. Deus, meu irmão, é a nossa origem. Deus é a razão de sermos o que somos. E Deus é o nosso destino final na eternidade. O preço já foi pago. A sociedade não comprou a igreja. A politicagem não comprou a igreja. Nenhuma ideia pode comprar a igreja. A igreja do Senhor Jesus é o povo escolhido por Deus. É o povo que vive para Ele. Se move, se movimenta por Ele. E que existe por causa dEle. E por fim, porque vocês já não aguentam mais. Eu treinei em casa para falar tudo isso em meia hora, eu consegui, mas aqui eu não consigo. Cara. O povo escolhido por Deus foi chamado da escuridão para a sua maravilhosa luz. Pedro diz: vocês, raça eleita, sacerdotes, Deus os chamou da escuridão, isto é, da ignorância de Deus e do descaso em relação às coisas divinas. Vocês não cuidavam de nada, vocês não queriam saber. Vocês eram religiosos, sentavam na igreja e tá bom, sou cristão, já sou salvo. Deus me alcançou. Ele alcançou. Mas você não vai alcançar ele, não. o chamou da escuridão para, isto é, para viver em direção a e para dentro de, do quê? Da sua maravilhosa luz. O que é essa maravilhosa luz? A verdade pura que brilha com intensa claridade e que transcende o conhecimento humano. De onde Deus nos chamou? Da ignorância. Eu não conhecia nada de Deus. Eu tinha religião e não conhecia nada de Deus. E alguns querem continuar dentro da igreja sem conhecer. Eu já sou salvo. Sem conhecer, você vai fazer o quê? Ah, eu gosto de cantar. A coisa que eu mais gosto na igreja é cantar. Eu já ouvi isso. O que significa a escuridão? Ignorância. Existe uma nebulosa na mente, uma neblina. Não enxergo nada, não entendo nada. Penso o que eu quero, creio o que eu quero, defino Deus como quero. Para mim, Deus é isso. Para você, Deus é isso? E o que diz a Bíblia sobre Ele? E o que a Bíblia diz sobre a sua definição? Me explique, me mostre, por que você crê assim? Não sabemos. Jesus, ele veio para ser a luz deste mundo, para trazer conhecimento à mente das pessoas sobre Deus, tirá-los da ignorância. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, na escuridão, sairá da ignorância, porque terá a luz da vida. Jesus veio ensinar as pessoas como conhecer Deus, conhecer seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações. Quando você tem uma ideia clara, é convicto dos sentimentos, dos pensamentos, das ações de Deus, você se arrepende. Você olha para si e percebe a sua insignificância. Então você diz: eu não quero mais andar na ignorância, eu quero o teu reino. Davi, o grande servo de Deus no passado, disse no Salmo 27:1: o Senhor, Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Porque não pertenço a ninguém. Eu sou de Deus. Tem um pastor e uma pastora, um casal na China, que vão passar 15 ou 20 anos na cadeia, porque eles pregam o evangelho. Os irmãos daquela igreja estão sendo caçados. A cruz da igreja está sendo retirada. Vocês não escutam nada. Porque a mídia esconde. Qualquer um que venha pregar a verdade, eles querem fora do caminho. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mentira em cima de mentira, fraude em cima de fraude, roubo. Se vocês apenas ligam TV, vocês nunca vão saber de nada. Tudo está escondido, tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Não queira ficar neste mundo, meu irmão. Assuma a tarefa com coragem de ser quem Deus quer que você seja. Que nós todos sejamos corajosos e não pessoas medrosas. E que nós anunciemos a mensagem de Deus, ainda que pareça loucura, como foi nos dias de Noé. Durante 120 anos, aquele homem anunciou Algo que iria acontecer, todo mundo ria da cara dele. Mas aconteceu. Eu estou falando para vocês que Jesus vai voltar. E você pode dizer, isso é bobagem. Está demorando muito, não vai acontecer nada. Ele vai voltar e vai acontecer. Ele virá. Ele virá. Eu creio de todo o meu coração que Jesus vai voltar. E estou alertando vocês. Fiquem firmes. Façamos a nossa parte e confiemos que Deus fará a dele, porque ele sempre foi fiel a si mesmo, a tudo que ele diz. Eu vejo nos discos de carro, Deus é fiel. Deus não é fiel a quem é infiel. Deus é fiel a si próprio, ao que ele diz. E aquele que anda em fidelidade a ele, Deus o abençoará. Que Deus nos ajude a termos consciência de quem somos, para que façamos uma grande diferença neste mundo, até o dia que participemos das belezas infinitas daquele grande, infinito lugar, a eternidade. Nós somos o povo escolhido por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.